Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
Era uma vez, num passado não muito distante, uma sociedade em que todos queriam falar, mas poucos detinham esse poder. Nesta época, a censura era praticada à torto e à direito, para calar as vozes que ousavam desafiar o discurso dos que podiam falar, mas não queriam ouvir. Então, as vozes caladas começaram a se unir, pouco a pouco, e passaram a gritar juntas por liberdade. Liberdade política, liberdade religiosa, liberdade para poder pensar diferente. Acima de tudo, queriam liberdade de expressão.
Afinal, sem comunicação entre as pessoas, não há possibilidade de nos reconhecermos nas diferenças de nosso semelhante humano e respeitadas. Sem comunicação entre as pessoas, não temos acesso à variedade de ideias e corremos o risco de acreditar que nossa verdade é mais verdadeira que a do outro. E a intolerância nasce do silêncio.
Mas hoje é diferente. A liberdade de expressão é um direito humano conquistado pela sociedade, garantido pela lei do Estado. Todos podem falar, todos podem ouvir, todos têm espaço para reclamar, denunciar, opinar, sugerir. Será?
Os meios de comunicação de massa, com imenso poder de irradiação ideológica em jornais, estações de rádio e televisão, acabaram por impor um novo tipo de censura ditada pelo interesse financeiro. Assim, o que não garante lucro aos proprietários desses meios não tem espaço e ninguém escuta. Enquanto todos os setores da sociedade não tiverem voz em igualdade de condições, não há democracia.
É por isso que a luta pela democratização das comunicações continua avançando para romper barreiras em direção à liberdade de expressão. Neste contexto, foi realizado o primeiro Fórum de Mídia Livre, entre os dias 14 e 15 de junho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das organizadoras do evento, a diretora de comunicação da universidade, Ivana Bentes, explica a proposta do encontro.
Olha, eu acho que, antes de tudo, a ideia de mídia livre ela tem como horizonte a ideia de autonomia e de liberdade. Porque o que falta na mídia tradicional é heterogeneidade, diferença, singularidade, diversidade de opiniões, né? Então, nesse sentido, eu acho que a questão que a gente trouxe do mídia livre foi a necessidade de diversidade. A expressão da diversidade brasileira não pode se resumir no que passa pelo monopólio de duas ou três emissoras, seja de televisão, seja de rádio ou de jornais impressos. Isso é muito pouco para expressar a diversidade, né? Daí a necessidade de dar autonomia, sustentabilidade a esses fazedores de mídia, nesse momento em que todos nós nos tornamos produtores de mídia e fazedores de mídia, né? Então, eu acho que o Fórum está muito atento para essa questão.
Mais de 300 pessoas participaram do evento, que reuniu estudantes, professores, jornalistas, comunicadores populares, militantes pela democracia nos meios de comunicação e mais um monte de gente interessada no tema.
Logo na cerimônia de abertura, já dava para perceber alguma coisa de diferente no clima do encontro. Apesar de amplo, o salão de recepção da FRJ não tinha cadeiras para todos. Mas logo logo a organização resolveu a questão. Sugeriu a ocupação de um espaço situado por trás da mesa dos debatedores, onde as cadeiras pomposas de madeira nobre, acolchoadas em veludo vermelho, continuavam vazias. Aos poucos, o receio dos que ainda estavam em pé no salão principal se desfez entre risos enquanto todos se acomodavam.
Se o sentido da comunicação é, definitivamente, tornar comum, uma verdadeira comunidade se instalou no espaço. Quem quisesse, poderia acompanhar a cerimônia no telão armado no salão anexo e mesmo quem não estava lá de corpo presente, poderia acompanhar pela internet a transmissão ao vivo.
A mesa foi composta por integrantes da Coordenação Nacional do Fórum de Mídia Livre. Além de Ivana Bentes, estavam lá Joaquim Palhares, diretor da agência Carta Maior, Gustavo Gindre, membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do coletivo Intervozes, Renato Rovais, editor da revista Fórum, Paulo Salvador, editor da revista Brasil, e Dário Pinhatti, jornalista dos Alternativos, página 12 da Argentina e La Jornada, do México.
Logo após as falas iniciais, o microfone foi aberto aos participantes. A liberdade era tanta que um deles, inclusive, questionou o próprio nome do encontro, dizendo que livre era a mídia praticada pelas grandes corporações. Contradições à parte, tão caras à manutenção da liberdade, durante a tarde foram iniciados os grupos de trabalho.
Foram 5 os temas propostos para a discussão. democratização da publicidade pública e dos espaços da mídia pública, políticas públicas de fortalecimento da mídia livre, fazedores de mídia, formação para mídia livre e mídias colaborativas novas mídias.
Em todas as salas, a intenção era estimular uma discussão sem instâncias de autoridade ou hierarquia, em que os participantes usassem o próprio bom senso para uma boa conversa sobre os assuntos de comum interesse.
Em uma das salas estava o motoboy paulista Cleiton Terrone, convidado para apresentar o projeto que participava. Ele integra um grupo de 12 motoboys que cruza as ruas de São Paulo atualizando o site www.zexe.net/São Paulo, com fotografias enviadas por celular. O processo é instantâneo e muitas vezes são eles mesmos os primeiros a fazer os registros de acidentes. Mas vamos deixar o próprio Cleiton explicar a proposta.
Bom, o canal Motoboy foi formado por um artista plástico da Espanha. O nosso trabalho aqui em São Paulo é basicamente mostrar tudo que a gente vê no dia a dia. Ou seja, desde um acidente, né, de trabalho nosso, né, nossos companheiros, até um salvamento de um bombeiro. E a gente praticamente fotografa tudo e manda tudo via celular, né? Por isso que nós somos motocelulares. Que a cada foto que nós tiramos, a gente transmite através das palavras o que ocorreu, né?
À noite, uma apresentação do cantor Fred 04 e o grupo de performance poético-musical Sol na Garganta do Futuro encerrou o primeiro dia do evento com chave de ouro.
No segundo dia, pela manhã, foram encaminhadas as propostas tiradas nos grupos de trabalho, que compunham o documento final do encontro. À tarde, foram realizadas 20 oficinas que, apesar da diversidade de temas, convergiam para a mesma proposta. Uma mídia livre precisa de uma mente livre.
Na oficina do Estúdio Garganta, a banda Sol na Garganta do Futuro convidou os mídia livristas a participar do processo de gravação do grupo. Quem quisesse declamar um poema, declamava. Quem quisesse tocar, tocava. E havia quem quisesse só assistir também. O grupo Capixaba foi criado em outubro de 2001 e já passou por várias formações. A música, tocando ao fundo, é deles. Escute um trecho.
Vinil agarrado revela a música torta no improviso dos aparelhos de som. Um eco tolo, o silêncio rebate a realidade e suporta o som que bem quiser nos fazer.
Não à toa, o grupo foi escolhido para compor a programação musical do encontro. Fabrício Noronha, integrante fundador da Trupe, avalia a relação entre o perfil da banda e o Fórum de Mídia Livre.
Só na Garganta tem um trabalho de pesquisa nesse campo da coisa da palavra falada e da música e de outros elementos. E essa busca sempre foi pautada uma ligação com esse campo da cultura livre, porque a gente vê um pouco as coisas sem dono. Para a gente, o pensamento do direito autoral, assim, o tempo todo dito como é, e a relação de outros músicos com a grana, isso sim é uma coisa estranha. E o nosso trabalho é todo registrado em copyleft já há um tempo, o meu livro, o CD do grupo, todos os textos que a gente utiliza pelo grupo, as faixas do CD, enfim, toda a nossa produção. Ela é já distribuída livremente.
A oficina do Sol na Garganta do Futuro se encerrou na voz grave do show da cantora Ava Rocha, última atividade realizada no evento. A professora Ivana Bentes, que prestigiou a apresentação, destaca a importância da realização desse fórum.
O fórum superou, assim, todas as nossas expectativas, porque a gente saiu num primeiro encontro de 50 pessoas em São Paulo para um encontro no final de semana, de sábado e domingo, de 300 a 400 pessoas, entre tantas questões que foram tiradas para serem encaminhadas. Várias propostas muito concretas vão ser tocadas agora, né, por esse novo conselho ampliado do Fórum de Mídia Livre e também pontualmente por cada um dos atores que estavam ali. Eu acho que a gente tinha gente de todos os movimentos que vão pegar cada um desses pontos e levar adiante, né? Para que ele não fique exatamente, para que a gente não faça mais um fórum só de discussão e só de blá blá blá, mas que a gente dê um encaminhamento concreto, consequente, mobilizado, né? Continuidade a esse movimento que eu acho que nasceu de maneira belíssima aqui no Rio de Janeiro, nesse primeiro encontro.
Vale lembrar que os estudantes de comunicação da UFRJ realizaram a cobertura completa do encontro, disponível no site www.tj.ufrj.br. E atenção! O segundo Fórum de Mídia Livre já está sendo discutido e deve ser realizado no Espírito Santo no ano que vem.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.